Aceita um cafezinho?
Ah, eu quero.
Café no Bom Dia.
Muito bem, estamos de volta aqui com o nosso Bom Dia Gazeta. É hora do nosso café aqui no Bom Dia. E o Ministério da Saúde anunciou no último dia 26 de novembro que o Brasil assinou um acordo para a redução de 144 mil toneladas de açúcar de alimentos industrializados no país até 2022. O Brasil será um dos primeiros países do mundo a fazer um acordo desse tipo com a indústria de alimentos e bebidas. Para a gente falar sobre esse assunto, vamos conversar com quem entende, com a doutora Inari Ciccone, que é graduada em nutrição pela Universidade Federal de São Paulo, especialista em obesidade e emagrecimento. Doutora, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Renata, tudo bem? E você, como vai?
Tudo ótimo, muito obrigada pela sua disponibilidade para estar aqui com a gente. Doutora, eu gostaria de saber qual que é a importância desse novo acordo para o nosso país.
Olha, é assim de grande importância, porque hoje muitas das doenças de base, né, doenças crônicas, excesso de gordura corporal, aumento de peso, obesidade, consequentemente a diabetes, que é um problema decorrente pelo elevado consumo de açúcar, ele está associado ao consumo excessivo de alimentos ricos em açúcares, né? Uhum. Então, o Brasil realmente vai ser um pioneiro aí nessa questão de tentar combater essas questões importantes de saúde com essa ação.
Agora, é possível que essa redução ela vai acabar mudando o hábitos alimentícios dos brasileiros?
Esperamos que sim, né? A única importância disso que a gente tem que tomar cuidado é com os substitutos dos açúcares, né? Porque substituir o açúcar refinado, a sacarose, por adoçantes sintéticos, não necessariamente tem sido a melhor estratégia.
Verdade.
Então, isso tem que ser muito bem feito e muito bem estudado também, para ver quais alternativas que vão deixar o alimento palatáveis, né, que essa é a maior dificuldade, e que não necessariamente tenha que ser adicionado aspartame, sacarina sódica, compostos, os adoçantes sintéticos, que também são cancerígenos. Né? Então, isso é um cuidado muito importante que a indústria vai ter que ter na hora de fazer essa redução do açúcar.
Agora, doutora Inari, a gente sabe, a gente já começou a nossa entrevista falando, né, sobre as doenças, né, que o açúcar, né, em excesso ele pode trazer, mas quais são essas doenças que elas podem ser evitadas com essa redução de açúcar?
Bom, primeiramente, o que é muito falado é a diabetes tipo 2, né? A disfunção no pâncreas, que é o órgão que produz a insulina, e principalmente na resistência à ação da insulina, que ocorre quando existe um quadro inflamatório. Então, o açúcar, ele diretamente tem o aumento do risco da diabetes. Em outras situações, a gente sabe que o excesso de glicose no sangue, ele deixa o sangue mais grosso. Então, a hipertensão está muito associada a essa condição também, e além de outras questões como doenças cardiovasculares. Então, o aumento dos triglicéridos, eles também têm relação com o excesso de açúcares, e o vaso ele vai ficando cada vez mais tenso e o sangue fica difícil de passar. Então, problemas circulatórios, doenças, a necrose de algumas células, principalmente dos membros, a perda da visão e até da disfunção erétil, a disfunção erétil podem ser questões secundárias relacionadas a isso também.
Entendi. Agora, doutora, existe uma quantidade ideal de açúcar que pode ser ingerida por dia? E você falou uma coisa que eu acho que a gente nem tinha pensado nisso, porque tem a redução de açúcar e a gente vai querer substituir por outra coisa, e aí que tem que tomar o cuidado. Qual que é o melhor tipo de açúcar? Então, na verdade, são duas perguntas, né? Qual a quantidade ideal que a gente pode consumir por dia e qual o melhor tipo de açúcar?
Olha, o nosso corpo, ele consegue digerir, né, isso está nos guidelines de nutrição, até 10 gramas de açúcar por dia. Então, não é que a gente tenha que isentar o açúcar de vez. A gente pode ter um consumo de um bolo, de uma sobremesa, só que de algo que seja mais caseiro. O problema é quando vem o, não só a sacarose, mas outros tipos de açúcares que são criados pela indústria, né, para melhorar a palatabilidade dos alimentos, e também quando vem adoçantes sintéticos. Então, a epidemia de câncer, ela tem crescido cada vez mais, muito por causa desses compostos que são adicionados para retirar o açúcar também. Então, os adoçantes sintéticos, principalmente o aspartame, sacarina sódica e o acesulfame de potássio, são essas substâncias que a gente precisa cuidar. Os que são mais seguros são a sucralose, que existem algumas controvérsias na literatura ainda sobre a segurança dela. O xilitol, que é um que é bem seguro, que é de uma planta natural. O stevia, que tem a questão do gosto residual, que não é tão bem aceito. E em questões onde a pessoa não existe, né, diabetes ou uma resistência à insulina, ela já tem uma pré-diabetes, ela não tem nenhuma restrição ao açúcar, ela pode usar o mel ou o açúcar demerara ou o açúcar mascavo, que não passam pelo processo de refino e acabam sendo compostos que sejam mais naturais, que não prejudicam o metabolismo.
Certo. E quando a gente vê também muitas pessoas substituindo o açúcar pelo mel, é uma boa troca?
Então, quando ela não tem nenhuma doença de base que ela tenha que restringir o açúcar, né, como a diabetes, pode ser uma boa troca, sim. O mel, ele, além de adoçar, ele pode ter alguns compostos que são benéficos, né, alguns compostos funcionais, antibactericidas, e que podem ajudar o sistema imune. Então, não é que a gente pode usar mel livre, né? Então, vou trocar o açúcar por mel e ok. Tem que ser ele entra naquelas 10 gramas por dia que a gente consegue digerir, né, de açúcar, mas vai ser uma substância que vai ser mais benéfica se a gente comparar com o açúcar refinado.
Certo. Doutora, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Tem algo que não foi perguntado que você queira deixar aqui para os nossos ouvintes?
Não, Renata, eu só acho que a gente tem que ver o alimento como um todo, assim. Uhum. Não pode só ver se ele tem açúcar, se ele tem gordura ou componentes. O processo que ele é produzido, os tipos de substâncias que eles são acrescidos, principalmente para dar conferência de sabor, cor, aroma e durabilidade, que são um ponto importante para a indústria, isso realmente tem que ser bem estudado para que o alimento ele não seja algo ruim para a saúde, né? Ele tem que ser algo bom, ele tem que ser fonte de nutrientes, tem que ser fonte de fibras, de nutrientes como proteína, macronutrientes e também vitaminas e minerais que a gente tem necessidade diárias para atingir. Então, a indústria, ela tem que fazer parte da nutrição, né? Ela é um fator muito importante para a alimentação no nosso país, mas ela tem que estar coerente com a nutrição, de fato, né? Não pode só ter os aditivos que só favorecem a indústria. Então, essa que é a grande questão que a gente precisa se alinhar para poder favorecer a nossa população e cuidar da saúde dela.
Verdade, doutora, muito importante. Doutora, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Tenha um bom dia.
Eu que agradeço o convite. Bom dia para vocês também.
Bom dia. Nós conversamos com a doutora Inari Ticone, ela que é graduada em nutrição pela Universidade Federal de São Paulo e especialista em obesidade e emagrecimento.
Gazeta M 890.